Bom dia a todos. Eu chamo-me Catarina Clemente, eu sou João Belchior. Nós vamos fazer uma apresentação sobre theming, intitulada Temas em Drupal. Já alguém instalou um tema em Drupal 6? E já alguém criou um subtema? Então, assim, a nossa apresentação ganha preferência. Fico contente. Sim, vamos apenas mostrar algumas das potencialidades dos temas do palco, que, devido à limitação de tempo, não poderíamos aprofundar muito. Temática, qual é o sistema do site Drupal. Tentámos que se percebesse qual é o papel do tema nesse sistema. Sendo um sistema, todas as partes estão interligadas, se bem que o tema é sempre o último elemento a aparecer. Nós dividimos esta apresentação por três níveis, porque existem múltiplas possibilidades de se utilizarem os temas em Drupal, sendo que existe um nível mais fácil ou mais acessível, que é um iniciado, e é por isso que vamos começar. Portanto, existe um repositório bastante extenso de temas, sendo que 702 temas existem já disponíveis gratuitamente no Drupal.org. Eu apresentei aqui o link para quem queira posteriormente ver esses temas. 564 em Drupal 6 e 128 em Drupal 7. Além disso, existe o Theme Garden, portanto, que é também um serviço de alojamento. E posteriormente irei falar do Theme Garden, que é uma oferta bastante interessante. Depois existem, portanto, qualquer um destes dois casos disponibilizam gratuitamente os temas Drupal. Depois temos também o Theme Shots, portanto, Fusion Drupal Themes e Adaptive Themes. Em alternativa a isto, portanto, quem necessite de um tema mais personalizado, tem sempre a alternativa de contratar um theme, caso tenha já um mock-up ou um desenho concreto daquilo que pretende fazer, ou contratar um web designer theme, caso tenha apenas uma ideia. Portanto, voltando ao assunto dos temas contribuídos. Os temas contribuídos, portanto, poderão ou não ter o código otimizado e as funcionalidades que servem os propósitos específicos de um site. Mas são disponibilizados gratuitamente, como disse, e alguns são suportados pela estrutura do Drupal.org, ou seja, qualquer falha, bug, exato, que requeira uma modificação ao código, pode sempre contar com a estrutura do Drupal, e quase, não direi quase todos, mas muitos têm a documentação para que as pessoas saibam de que forma é que podem instalar o tema e conheçam tudo o que diga respeito a esse tema e a demonstração. Isto, portanto, encontra-se disponível no site Drupal. As opções básicas de personalização do site, ou seja, os elementos mais óbvios que podem ser alterados na área da administração são o site logo, o slogan do site e o five icon. Também um esquema de cores é possível ser alterado, portanto, em alguns dos temas, como o Garland ou o Bartik, ou em temas que tenham o suporte do módulo Color, que está também disponível no repositório dos módulos Drupal. Outras opções, portanto, existem os três temas da Appia, por exemplo, que é o Appia Slate, Appia Marina e Appia Prosper, que podem, que permitem que o utilizador altere outros dos aspectos do tema, tais como posicionamento e largura de colunas, tipo e tamanho de fonte e bastantes mais aspectos do tema que são tantos que não poderia estar a descrevê-los a todos aqui. O que é que se pode fazer ao nível intermédio? Através de serviços de alojamento Drupal, que eu tinha já referido, que é o Drupal Gardens, da Apia, o Buzzer da Lullabot, pode-se fazer upload de elementos gráficos, quando, por exemplo, se pretende um logótipo específico, pode-se fazer o upload desse logótipo ou pequenos elementos que componham o layout do site. Pode-se escolher o tipo de layout que se pretende, portanto, o número de colunas, as medidas de cada uma das colunas, etc. O esquema de cores, os elementos do estilo da página, e pode mesmo fazer upload do seu próprio CSS, caso queira que tenha um CSS diferente daquele que é o default. Existem também aplicações What You See, What You Get. Estas não muito utilizadas, eu própria nunca tenho conhecimento que existem, mas nunca experimentei. Artistier, por exemplo, para quem esteja mais familiarizado com o Dreamweaver e não quer arriscar. Quais são as formas de criar um tema? Uma boa forma de aprender é utilizar um tema já existente. Quando se utiliza um tema existente, tem de ter cuidado para não se correr o risco de se estar a fazer hacking. Portanto, o código é aberto, nós podemos modificar esse código, mas tem de ter sempre atenção para o local da árvore ou da estrutura do site onde se guarda a pasta do tema, sendo que convém guardar sempre em sites ou themes. Depois disso, portanto, terá que mudar todas as referências ao nome do tema base para o nome do tema que pretende criar. E, portanto, além de mudar os nomes dos fecheiros, que é o nome do tema, do info, e da diretoria, portanto, do próprio tema, terá também que fazer referência a todos os fecheiros que têm o nome do tema. Portanto, no script JS, no caso de ser em JavaScript ou no template. Portanto, estas ferramentas são algumas das ferramentas que são bastante úteis na edição de um tema. O Web Developer, que é utilizado tanto para o browser Firefox como para o Chrome, é bastante útil, tem bastantes ferramentas incorporadas e que são importantes para se criar o layout. Depois o Firebird é essencial para se identificar cada um dos elementos, portanto, e fazer mudanças mais naturais e ver o que é que está no código sem sair do browser. Portanto, é importante também saber se o site respeita os padrões, ou seja, convém também testar através do serviço de validação da W3C. E pronto, estes três já serão bastante, bastante importantes. Agora passo a palavra ao João Garcia.
Vamos tentar aqui fazer um demo muito pequenino. Tenho aqui instalado só para vocês verem. Esta questão dos temas a funcionar. Portanto, isto, quando vocês acabam de instalar um site de Drupal, isto é a versão 6, isto normalmente é o que desaparece à frente. É o tema Garland, que vem com base ativo no 6. Tem esta página toda bonita, ainda pertinente ao vosso site. E se já tiverem feito o login, tem aqui este tema todo bonito. Há muitas opções que nós aqui não decidimos não mostrar nada, de facilitar a administração do site, como o admin menu e muitas outras coisas, mas está fora desta apresentação. Ora, na parte do site dele, temos então aqui os temas. Nós aqui o que vamos mostrar é, vamos mostrar estes três temas, que é a Aquamarina, a Aquaprosper e a Aquaslate, que são, têm como base um tema que se chama Fusion. O que é que o Fusion nos dá? Temos aqui ativar o Fusion, só para vocês verem o que é que aparece. O Fusion dá-nos uma série de settings e de pré-configurações do template, e dá-vos um site em branco. Basicamente dá-vos um markup e não vos dá acesso nenhum. Como podem ver, até o próprio tema não tem um logotipo nenhum, por isso aparece aqui. Mas aqui a imagem não existe. Este tema base, por sua vez, é utilizado para construir uma série de temas. E aqui podemos ativar o AppImania. O site já está um bocadinho mais bonito. E podemos também configurar o próprio tema e mostrar-vos algumas das opções que este tema em particular vos permite configurar aqui. Esta informação que se encontra aqui no início é base, é a informação base do quadro de dados, o que é que podem ativar ou desativar destes elementos. Tem aqui a opção de fazer um upload de um logotipo específico para o site e da Flavie, como nós preferimos há pouco. Então, a partir daqui já temos, tal como me indica, opções específicas para este tema. Temos aqui opções de layout, em que vos permite ter uma grelha de fluida ou fixa. São mesmo muitas opções. Podemos, por exemplo, alterar aqui a primeira grelha passar para 4 unidades. Vemos o que é que isto acontece. Temos opções de o que é que podemos alterar de tipo de letra, de fontes. Também podemos alterar uma série de opções de tamanhos, etc. Pronto, temos aqui muitas opções que são até mesmo para os developers, que permite editar bugs de IE, etc. Tudo integrado no próprio tema. Vamos agora gravar isto. Não dá que eu veja muito bem, mas esta coluna, a primeira coluna que já está um pouco maior. Agora posso mostrar já agora outros temas que têm como base Fusion. Quer dizer, estes temas foram patrocinados pela Appia, feitos pela Top Notch Teams. São temas de qualidade profissional, dão-nos muitas opções e são excelentes como ponto de partida para um site. Portanto, como vem um site que mudou a aparência por completo e simplesmente como fez com o botão. Talvez dá para mudar nomes mais coisas. Vamos voltar aqui à página inicial e como vem está completamente diferente. Agora, por falta de tudo, vamos voltar à aplicação. E depois vamos falar um pouco dos dados e umas luzes do que é que se pode fazer em termos avançados no grupo de temas. Estava-vos a referir em relação a Fusion. A Fusion é um tema, é uma startup team, é um tema base que nos dá uma série de fundações para construir o nosso tema com base nelas. Há muitas opções, a mais utilizada provavelmente será a Zen. É muito virada para o developer, dá muitas opções, mas também muito bem documentada, mas é um tema um pouco difícil de começar. É bom já saber alguma coisa de Drupal antes de começar a mexer no Zen. Não vos dá aquelas opções todas de alterar grelhas e de mudar posicionamentos e tipos de fonte, etc. na interface gráfica, isso as coisas não existem no Zen. Existe sim na Fusion, na Adaptive Team e nas Genesis. E a Omega também dá acesso às opções todas. De qualquer forma, como o Drupal, que é muito virada para o programador, a Zen é sempre a mais usada. Também existem outras opções no Drupal World, porque existem muitos temas base para onde começar, cada um tem as suas escolhas, tem as suas preferências. Aconselho-vos a experimentar se forem se aventurar nestas coisas. Experimentem e vejam o que existe no Drupal World. Aqui podemos ver mais ou menos como é que o tema é construído. Temos uma série de ficheiros TPL que, por sua vez, geram a aparência gráfica de determinada zona do site. Os TPLs são construídos uns em cima dos outros, ou seja, temos, isto era o Drupal 6, temos um page.tpl.php que serve como fundação, como um template base, e, por sua vez, tem regiões que podem ser todas alteradas por nós, definindo que regiões é que existem, onde é que elas aparecem, etc. Temos, cada região pode, por sua vez, ter elementos diretos, como, por exemplo, o logotipo e o site name e outras coisas, que o próprio page.tpl gera, mas também podem lá colocar nas regiões blocos e muitas outras elementos. E, como podem ver aqui, tem um pequeno exemplo de views, que, por sua vez, tem também um TPL base e que vai até cada um dos seus elementos, como vocês estão a ver há pouco deles. Cada um dos elementos acaba por ter também um TPL específico, pode ser todo alterado por vocês. Portanto, É muito, muito flexível o sistema, o layer de templates no Drupal, mas por sua vez acarreta a dificuldade de que essa flexibilidade traz. O que é que podemos alterar? Temos então os HTTPL, podemos alterar os HTTPLs que o núcleo nos dá, como também os sistemas base nos dão. Módulos também fornecem os HTTPL. Isto tem aqui links para depois, se quiser, pode ir procurar mais informação. Depois também podemos alterar funções dos módulos que nos fornecem, ou o Core também nos fornece, com um sistema deste tipo, como tem aqui. Portanto, tem uma função, time foobar, altera usando o tpl.php, o template.php, para o nome do tema underscore foobar, e a partir desse momento, essa vossa função passa por cima da que vinha de trás. Podem também criar variáveis para ser usadas usando o template.php para ser usada no vosso template. Podem tratar variáveis que já vêm de outros módulos. E isto é uma funcionalidade que no set está. Tem bastante mais poder no nível do template layer. Houve umas discussões anteriores do 6 para o 7 e os teamers chatearam-se e quiseram muito mais poder para poder alterar as coisas à sua vontade. Em relação a módulos que vos permitem ainda mais flexibilidade e mais configurações, temos o Panels, que passa por cima do sistema de blocos do Drupal, o Context também, são módulos que nos dão uma flexibilidade enorme em termos de o que é que aparece onde na página e também quando que aparece na página. Portanto, vários contextos e certos coisas são. Os mais simples temos o Display Suite, que controla a aparência, por exemplo, do Node.pl, que permite dizer que determinado nó está sempre construído com duas colunas, vocês dizem o que é que vai para cada coluna, por exemplo, o autor aparece sempre com a coluna da direita, as fotografias aparecem com a coluna da esquerda, etc. Fazem assim uns indicadores interessantes. E o Blockify, o que permite fazer é que transforma uma série de elementos que não são blocos do Drupal, que o Drupal não permite ainda que sejam blocos, como o logotipo e o sitename e outros detalhes, e transformam-se em blocos para vocês poderem clicar com ele quando quiserem na página. Por isso, tem aqui uma analogia, é como se fosse uma placa de LEDs, e podem fazer o que quiserem com ele. Entretanto, outros módulos que vos permitem mudar markups e CSS, temos a Semantic Views, que, portanto, o Ricardo há pouco estava a falar do Views 3, vocês já vos permite alterar. Escolher este elemento ou não, é um para 3. O Semantic Views permite-vos fazer isso no D6. Há uma à parte em cima do Views que vos permite dar essas funcionalidades. E também temos o Semantic CCK que faz exatamente o mesmo para o CCK no 6. Portanto, isto permite-vos vocês dizerem que determinada lista, em vez de ser um L, passa a ser um OL. Permite-vos dizer que determinado elemento, em vez de ser um div, é um span. Decidir que HAs é que são, os labels que elementos é que são, permite-se alterar essas coisas todas. Entretanto, o nosso amigo IS6 até o 8 decidiu que mais de 31 cheios de CSS eles não iam ler. Então, isso foi um problema no Drupal, porque o Drupal adora cheios de CSS, todos os módulos adoram ter cheios de CSS. E por isso é normal ter mais do que 31 cheios de estilos a correr no Drupal. Depois há uma função de agregar tudo, fica tudo muito mais bonitinho e leve. Mas de qualquer forma, para quando estamos ainda a configurar o tema, este módulo para o 6 é essencial para conseguirem ver o que é que está a acontecer no Internet Explorer à medida que estão a criar o tema. Mais uma vez, também, devido aos bugs que o IE vos traz e que nós todos adoramos. Temos as condition style sheets que vos permite correr determinados fecheiros de CSS só para o IE e também definir para que versão do IE. Portanto, devido à modularidade do Drupal, existem várias opções que integram bibliotecas JavaScript externas que foram criadas por outros sistemas. Temos o Font Interface que vai buscar os web fonts. Serviços como o TypeKit, o FontSquirrel, etc. E vos permite configurar tudo pela interface Drupal. Determinada fonte aparece nos elementos H1, ou nos parágrafos, etc. Permites configurar isso tudo diretamente na interface do instalador. O Uniform também integra a biblioteca do jQuery, que vos permite, como indica aqui, tratar melhor das formas a nível de terem as formas mais coerentes do browser para o browser. Modernizer, não sei se alguém aqui está familiarizado com ele, mas permite-vos utilizar já algumas capacidades que o CSS3 e o HTML5 nos possibilitam e, ao mesmo tempo, lidar com os browsers que não têm essas capacidades. E tipo, o Publify não é muito conhecido, mas é um do pessoal que sabe alguma coisa sobre tipografia, dá-vos uma série de elementos e trata-vos do texto sem vocês fazerem quase nada. A nível de não deixar letras penduradas em parágrafos e coisas dessas. Ele trata dessas coisas todas prontas. E, entretanto, claro, podem ser criar um tema para isto sem usar nenhum tema base, mas tomem atenção também com a aprendizagem que o Introfini referiu à parte. Às vezes é um bocadinho assim, muitas vezes não. Pronto, isso é esta a nossa apresentação. Eu tenho um bocadinho, peço desculpa. Muito obrigado.